E hoje, fazendo parte dessa cobertura especial, nós recebemos a doutora Rosa Suleiman, que atendeu prontamente nosso convite. A gente agradece mais uma vez ela presente nesse momento tão especial aqui na Rádio Grande Serra para tirar dúvidas em relação ao processo eleitoral. E a nossa primeira pergunta, já desejando boa tarde à doutora Rosa, é sobre a propaganda eleitoral antecipada. A gente sabe que já foram autorizadas as propagandas a partir do dia 16. A campanha começou efetivamente, mas e quem realizou propaganda eleitoral antecipada? As denúncias foram feitas. Essas denúncias, elas demoram a ser respondidas? Ou quem tinha de responder já respondeu sobre esse assunto? Doutora Rosa, boa tarde, seja bem-vinda. Fique à vontade para responder.
Boa tarde, Cleidinha. Boa tarde, Ivan Aquino. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Grande Serra. Primeiro, queria agradecer o convite, né, por estar aqui tratando de um tema tão relevante nesse período que se trata das eleições 2024, né? Não só para o nosso município, mas para a região circunvizinha. E dentro do primeiro, da primeira pergunta abordada, né, a gente sabe aí que nós tivemos um período de pré-campanha que iniciou lá atrás, ainda em janeiro de 2024. Esse período de pré-campanha, esse pré-candidato, ele podia tratar, né, de uma forma mais abrangente do pleito eleitoral. Como assim? Ele podia trazer para o eleitor as suas condições, o motivo pelos quais ele teria que ser escolhido para ocupar, na verdade, um cargo eletivo. E aí, de 2015 para cá, depois da reforma eleitoral, essa possibilidade desse pré-candidato, ela aumentou, né? No sentido de que ele só estava proibido na pré-campanha de pedir explicitamente o voto desse eleitor. Ele podia participar de inúmeras situações, como entrevistas, ele podia trazer nas suas redes sociais as suas características, os motivos pelos quais os eleitores podiam escolhê-lo. Então, assim, a lei eleitoral, ela trouxe a possibilidade desse pré-candidato fazer isso, privilegiando também aqueles que não ocupam um cargo eletivo hoje, né? Porque antes, aquele que ocupa o cargo já era conhecido da população, e o pré-candidato que nunca foi eleito vereador, prefeito, vice-prefeito, esse pré-candidato, ele não tinha oportunidade de trazer os seus argumentos, né, para ser candidato. E aí, depois da reforma eleitoral, isso foi possível. Então, o que era que não era possível na pré-campanha? Tudo que não é possível na campanha. Hoje, na nossa campanha, o candidato, ele pode pedir o voto. Antes, na pré-campanha, era a única coisa que estava proibida de ser feita, né? Então, essa proibição deu ensejo, né, como você questionou, dando continuidade a responder o que você perguntou, deu ensejo a algumas representações eleitorais, quando houve a transgressão a essa regra, a essa determinação de não poder pedir o voto. E essas representações eleitorais, a gente sabe que são processadas, né? Elas são processos eleitorais que tramitam no processo judicial eletrônico junto ao TSE, e vão ser passíveis de defesas até o julgamento final, com, diante da condenação, a aplicação de multas, ou de não ser comprovado que houve o que está sendo alegado, o arquivamento do processo por falta de provas, enfim. E aí é isso. Esses processos, eles continuam tramitando mesmo no período de campanha. Certo? Mesmo os que aconteceram de forma na pré-campanha.
Muito bem, doutora Rosa Suleiman, muito boa tarde, seja bem-vinda à Grande Serra FM, ao nosso Jornal da Grande. Agora são 12:13, estamos conversando com a advogada doutora Rosa Suleiman para tirar algumas dúvidas aqui dos nossos ouvintes também. E a gente quer saber, o Brasil hoje está conectado, todo mundo aí nas redes sociais, todo mundo 24 horas conectados. E doutora, o que é permitido dentro das redes sociais para os candidatos e o que é permitido também dentro das redes sociais para o eleitor?
Vamos lá. As redes sociais, elas passaram a ser um grande instrumento de propaganda eleitoral, né? Tanto que na pré-campanha, os pré-candidatos, eles podiam divulgar as suas plataformas, enfim, o que eles pretendiam enquanto pré-candidatos, na condição de serem eleitos para o cargo eletivo, né? Então, o que pode nas redes sociais? As redes sociais, o que se combate hoje nas redes sociais, o que não pode nas redes sociais é descontextualizar conteúdos, né? Inclusive a lei, ela é muito severa quanto a isso, que são as chamadas fake news, certo? Então, o que se preza é que qualquer eleitor ou qualquer candidato se certifique do conteúdo a ser divulgado na rede social para que ele não venha incorrer em crime, certo? Fora isso, o candidato ele pode levar para a rede social desde Instagram, Facebook, enfim, todas essas redes sociais, eles podem levar a sua propaganda eleitoral, feita, claro, de forma legal, né? E como eu disse, e reiterando, se isentando de transmitir conteúdos falsos ou descontextualizados, porque...
Entra aí também discurso de ódio, essas coisas todas, entra nesse contexto?
Discurso de ódio quando você leva a ferir a honra do seu opositor, a honra do outro candidato, levando uma propaganda negativa e falsa, também é punida, e a Justiça Eleitoral está muito enérgica nesse sentido. Até porque a Justiça Eleitoral, ela é dinâmica, né? Ela é muito dinâmica. Tudo acontece num período muito curto. Então, por exemplo, nós temos prazos exíguos, o que não temos no processo comum, nós temos no período eleitoral, quando se representa, né? Os prazos para defesa, os prazos para contrarrestar, enfim, todos os prazos são muito exíguos para que tudo aconteça naquele período determinado. E aí a justiça vem, né, dando ênfase a essa situação de fake news para que não se prolifere, né, nas redes sociais esse tipo de conteúdo. Tanto para os candidatos quanto para os eleitores. Serão penalizados da mesma forma.
Doutora, e com relação à propaganda irregular? Porque a gente sabe que a propaganda já está liberada, mas o que não se pode burlar, por exemplo, em relação à bandeira, a muros, que muros podem ser pintados, o que é que pode se utilizar, onde se pode colocar bandeiras, o que é considerado propaganda irregular dentro desse período já?
Sim, as propagandas eleitorais, elas passaram a ser permitidas desde o dia 16 de agosto, né? Nós temos aí 45 dias de campanha. O que antes eram vários meses, hoje nós resumimos em 45 dias de campanha. E nesse período nós temos regras pontuais, específicas, de propaganda eleitoral, né? São inúmeras, Cleidinha. Eu vou aqui trazer alguns exemplos, né? Que o pessoal estranha bastante, pega um adesivo e coloca na porta da casa. A lei é clara, o adesivo é na janela da casa.
Olha, não sabia disso.
Sim, inclusive as pessoas até... Mas por que não? Por que não? A lei é clara, o tamanho do adesivo é de 0,5 metro quadrado.
Olha, outro
na janela da casa.
Outro detalhe, né? Importante, tem o tamanho então, que assim, é 0,5 metro.
Sim, sim, tem o tamanho que é 0,5 metro.
Ultrapassou, já está ilegal.
Ultrapassou, já está ilegal e já é passível de uma representação. Mas aí eu preciso contratar um advogado para entrar com a representação? Não. Hoje, além, em outras campanhas, já de outras campanhas, nós temos o aplicativo do próprio Tribunal Superior Eleitoral, né, o Pardal, onde qualquer cidadão ou cidadã pode denunciar propaganda que não esteja regularmente aposta. Por exemplo, eu vou passando em determinada casa e vejo essa irregularidade. Eu entro ali no aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral e eu vou ter lá um link que vai me ligar direto com uma denúncia que chama-se Pardal, certo?
Então, esse e tem um aplicativo que você já pode baixar no celular também, sim, né? O Pardal.
Sim, sim, com certeza. Só você ir lá no Google, procura Pardal, baixa o aplicativo e vocês, inclusive, dá um pássarozinho, né? Aquele Pardalzinho que você já pode fazer direto essa denúncia. Então, assim, o que não podemos, por exemplo, outdoor. Não é admissível a propaganda por meio de outdoor, certo? Eu tenho um comitê eleitoral do candidato, aquele comitê central do candidato. Eu só posso ter uma placa de 4 metros quadrados para identificar aquele comitê. Eu não posso ter além disso, senão vou estar automaticamente entendendo como um outdoor, certo? E aí, pontuando, né, como você falou, a questão de bandeiras. Essas bandeiras, elas podem estar dispostas, né? nas vias públicas, desde que não atrapalhe o tráfego de pessoas, certo? Essas pessoas, elas têm que caminhar livremente, e essas bandeiras, elas precisam ser colocadas às 6 horas da manhã e retiradas às 22 horas. Se não acontecer essa colocação, essa retirada dentro desse horário, aquele candidato, ele vai estar passível de uma representação, automaticamente de um pagamento de multa por ter feito uma propaganda de forma irregular.
Nós tivemos um caso, pedi licença aqui, Ivan, que já está na quarta pergunta aí, mas nós tivemos um caso interessante, duas cidades aqui no estado de Pernambuco, onde dois candidatos, né, foram representados também, porque eles fizeram peças individuais, inclusive já as peças publicitárias, onde não aparecia o nome do vice. Nem a foto, nem o nome do vice. Sim. Isso também é irregular, doutora?
Sim, sim. Toda propaganda eleitoral tem que constar o nome do candidato e o nome do vice. O nome do vice, ele tem que aparecer em uma proporção de tamanho, no mínimo de 30% do tamanho do nome do candidato nessas propagandas
eleitorais. Ah, tem até isso também?
Com certeza. Ou seja, eu não tenho como passar para o eleitor uma propaganda que não traga exatamente a verdade. E para isso, as duas últimas eleições, a gente traz essa dimensão, inclusive do tamanho dos nomes do candidato e do vice, sob pena dessas propagandas elas serem ser determinada a retirada delas, né? Eleitoral.
Entendi, tem que tirar as peças.
Tem que ser tiradas. Elas têm que ser tiradas.
Muito bem, doutora. E o candidato, ele usar a foto aí de um personagem, é um caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que tem um candidato que ele colocou uma foto da tartaruga ninja. Imagine só, para poder ele usar essa foto. O candidato, ele pode fazer isso, não usar a própria imagem dele e querer usar a foto de um personagem?
Na verdade, ele vai estar querendo iludir aquele eleitor, né? Ele tem que trazer para a propaganda eleitoral exatamente o que está registrado, né, no pedido de candidatura dele. Ele levou ao registro o nome dele e o nome de um vice. Automaticamente, essas propagandas, elas têm que espelhar exatamente o que está registrado, para que não haja para o eleitor uma propaganda enganosa, uma propaganda que venha a iludir o entendimento desse eleitor.
Muito bem. Olha a questão, vamos agora trazendo aqui mais perguntas aqui, esclarecendo as dúvidas aqui dos ouvintes. Doutora, sobre o deferimento ou indeferimento de candidaturas, quais os prazos máximos para os recursos?
A gente sabe, né, que nós tivemos aí um período para a realização das convenções partidárias, né? Elas se encerraram no dia 5 de agosto. Daquela convenção, da data da convenção, aquela coligação majoritária, né, porque a gente só tem hoje coligação majoritária, aquela coligação ou aquele partido político que não coligou, ele tem um prazo de 24 horas para levar ao sistema, né, das eleições, que chama-se Candex. Ele tem até 24 horas para levar a informação de que a convenção aconteceu através da ata. Essa ata, ela pode ser pelo próprio sistema. Caso haja qualquer problema de inserção da ata no sistema, ela pode ser entregue direto na Justiça Eleitoral. Isso já aconteceu até o dia 5, certo? Diante do pedido de registro daquela ata, certo? Vão ser feitos os pedidos de registros de cada candidato. É isso? A partir daí, a Justiça Eleitoral, ela baixa um edital informando a população, ao Ministério Público, a partidos políticos, quem foram as pessoas que pediram registro de candidatura, certo? Da publicação no Diário Judicial Eletrônico desse edital, baixado pela própria Justiça Eleitoral, o Ministério Público, qualquer candidato opositor, qualquer cidadão, tem prazo de 5 dias corridos, porque na Justiça Eleitoral, no período das eleições, esses prazos, eles são corridos, tá? Tem um prazo de 5 dias corridos para fazer qualquer impugnação àquela candidatura que foi pedido registro, certo? Todo pedido de registro gera um processo junto ao processo judicial eletrônico. Ok? Esses processos, eles são públicos. Eles têm, todos que vão lá e fazem uma consulta pública, têm acesso a quem pediu esses registros de candidatura. O que é que acontece? O juiz eleitoral, né, ele tem até 20 dias antes do dia das eleições, que é o dia 6, no caso, dia 16 de setembro, para apreciar todos os requerimentos de registro de candidatura. Todos os RRCs têm que ser apreciados, e deferidos ou não deferidos, certo? Inclusive os que têm recurso. Vamos lá, que houve uma impugnação no registro de fulano de tal. O juiz também tem até o dia 16 para apreciar o registro, apreciar o recurso, né? E autorizar ou não, né? Conceder ou não o registro da candidatura daquele candidato. Ou seja, nós temos até o dia 16 de setembro para que o juiz possa apreciar todos os pedidos de registro de candidaturas, os impugnados ou não impugnados.
Ok. E agora, um fato também que acontece, principalmente no interior,
ele pode acontecer e ele está acontecendo tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. E isso é crime, certo? É tão evidente a questão dos assédios que vou voltar a questão do site do Tribunal Superior Eleitoral. Ele disponibilizou um campo de assédio eleitoral e quem está sofrendo esse assédio pode automaticamente entrar nesse link e já cai direto no site do Ministério Público para fazer a sua devida denúncia. Então, o que é o assédio? É você querer mudar, né, a convicção, o entendimento, a vontade política daquele eleitor a partir de uma condição que você tem de ser, de uma autoridade que você tenha sobre aquele eleitor. Vou voltar a dizer, isso pode acontecer na iniciativa privada e na iniciativa pública. Não só com ameaças, ou vota ou é demitido, mas também com oferecimento de vantagens.
Isso também é assédio. As pessoas tendem a acreditar que o assédio é aquele que acontece mais de forma agressiva ou ameaçadora.
Sim,
o assédio pode ser aquele também ofertando vantagens.
Com certeza. Tanto intimidar e ameaçar é assédio, como você oferecer vantagens para que aquele eleitor ele mude o entendimento do voto dele, né? Então, isso é assédio, como eu disse, é uma crescente. A justiça eleitoral, ela é combativa nesse sentido. Existem, inclusive, os canais para denúncia, né? E o canal do Ministério Público do Trabalho, o canal do Pardal, que também traz essa possibilidade de denúncia.
Certo? Muito bem, doutora. E, inclusive, a gente pode perceber que ficou marcado na semana aí que Araripina bateu o recorde em denúncias, batendo
Pardal,
até mesmo.
Né?
É verdade, no Pardal, batendo até mesmo Petrolina e batendo também o município de Caruaru. A população de Araripina está muito,
né,
aí consciente e também se aperfeiçoando aí a esse aplicativo para poder fazer as denúncias. Agora, sobre as dúvidas mais ainda dos eleitores, sobre a obrigatoriedade do voto, para quem se aplica a obrigatoriedade do voto, doutora?
Vamos lá. Todos os eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos estão obrigados a votar, tá? Essa obrigatoriedade, claro, existem as exceções, por motivo justificado, isso vai ser feito ou no próprio dia da eleição em um dos colégios eleitorais ou posteriormente na justiça eleitoral. Porque se o eleitor ele está dentro dessa condição que eu falei, ele é alfabetizado, ele tem entre 18 e 70 anos e ele não exerce o direito dele ao voto, ele precisa justificar porque ele não fez, certo? Do contrário, ele pode incorrer no pagamento de uma multa, tá? Isso para quê? Para que ele fique regular com a justiça eleitoral. A gente sabe que, inclusive, posse em concurso público depende de certidões emitidas pela justiça eleitoral. E se você teve alguma situação de ausência no dia da eleição, e ressaltando, essa justificativa ela é para cada turno, tá? Primeiro turno eu tenho que justificar se eu não pude votar. O segundo turno também eu preciso justificar. Cada um gera uma obrigatoriedade. Se eu não faço isso e não justifico, eu ensejo uma multa de 3 a 10% do valor do salário mínimo. Isso vai ser arbitrado pelo próprio magistrado, né? Daquela zona eleitoral. E aí, eu justificando, eu vou estar quite com a justiça eleitoral. Eu não estando quite, eu não vou conseguir uma certidão de regularidade eleitoral, que inclusive é exigida para posse em um concurso público, por exemplo, né? Para se assumir um cargo público e além de outras necessidades que existem com essa certidão do cartório eleitoral, né? Da justiça eleitoral. eleitoral.
Certo. Ok, doutora, e em relação a quem perdeu o título, né? Perdi meu título eleitoral, posso votar? Antigamente só se votava se tivesse o documento físico em mãos, o título, mas eu perdi meu título, mas eu sei onde é a minha sessão, sei tudo certinho, pode votar?
Sim, 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 o eleitor ele pode votar sem aquele título, aquele documento físico, né? Aquele que tinha, na verdade, com mais incidência. Hoje nós temos o e-título, né? Que é o aplicativo, ele é baixado. O e-título, ele supre a necessidade de um documento oficial com foto, porque ele já é um documento oficial com foto, tá? Só de posse do meu e-título baixado no meu celular, eu já posso me dirigir à sessão eleitoral, mesmo que eu não esteja com nenhum documento de identificação. Só o e-título é suficiente para eu exercer o meu direito a voto.
Então é importante o eleitor saber disso para ele não ser barrado na sessão.
Sim, com certeza.
Porque muitas vezes tem algum fiscal que não tem esse conhecimento e barra o eleitor de entrar na sessão.
Sim, sim.
Então é importante nós, enquanto empresa também de comunicação, estar educando os nossos ouvintes, os nossos eleitores, a não perderem o seu direito de votar.
Sim.
Está só com o seu e-título no celular, ninguém pode barrar você de votar, não é isso, doutora?
Exatamente.
Muito bem frisado.
Inclusive, o e-título é suficiente e o título em documento físico tem que estar acompanhado de um documento de identificação.
Olha aí, tá vendo?
Eu preciso demais se eu tiver só com documento físico, né? E com o e-título, ele é suficiente para que eu exerça o meu direito ao voto. Mas e aí? Eu nem baixei o meu aplicativo e nem estou com o meu título físico junto a um documento de identificação oficial. O que é que eu faço? Eu posso me dirigir com o meu documento de identificação oficial, a minha carteira de identidade, a minha CTPS, a minha CNH, todos esses são documentos oficiais, tá? Então, eu posso me dirigir à sessão eleitoral, mesmo sem o meu e-título e mesmo sem o meu título físico, e apresentar o meu documento oficial e exercer o meu direito de voto.
Muito okay? bem, doutora.
Muito bem.
Vamos pegando agora a máquina do tempo e vamos viajando até o dia 6 de outubro de 2024. Chegou no dia 6 de outubro, a gente quer saber quais os tipos de manifestações ou acessórios que são permitidos, então, quando chegar o dia da eleição.
Sim, sim. Chegamos em 6 de outubro. A manifestação individual de qualquer eleitor, ela é permitida, desde camisa com a cor do partido que ele defende, broches, adesivos, bandeira,
adereços,
desde que isso seja de forma silenciosa e individual. A partir do momento que eu estou nessa condição e eu me aglomero com outros na mesma condição, eu sou passível, inclusive, de uma prisão em flagrante, tá? Por quê? Porque existem as proibições, né? Que a manifestação coletiva, ela é uma proibição do dia da eleição e eu posso fazer essa manifestação de forma individual. Mas não me reunindo, né, com os simpatizantes do mesmo partido que eu, para estar fazendo baderna em meio de rua, para estar fazendo boca de urna em meio de rua, para fazer carreata em meio de rua, isso não é permitido no dia das eleições.
Pode estar com os amigos todos do mesmo partido para ir almoçar, estarem juntos, aquela alegria, mas só o grupo,
você
no grupo, né?
Restaurante com seus amigos, almoçando, é uma coisa. Você
mas...
é próximo ao colégio eleitoral.
Ah,
né?
Entendi.
Trazendo todos os adereços, você e os seus colegas, né?
Intimidando,
se manifestando de forma coletiva, automaticamente você vai ser impedido e, se reiterar, você pode ser preso em flagrante.
Entendi. E agora é só as considerações para desejar boa sorte, não é isso, doutora? A todos os partidos, para desejar que as pessoas possam comemorar de forma pacífica também depois dos resultados, as pessoas não percam a linha, entendam que a eleição passa e as famílias vão ficar aí com suas amizades e fazer valer o seu voto para que a gente não tenha tanta abstenção como também nas eleições passadas, né? Que o cidadão vá lá exercer o seu direito, né, doutora?
Muito bem.
Teve pergunta aí, foi, Ivan?
Pode ficar à vontade, doutora. Tá chegando pergunta dos ouvintes aqui, mas a senhora pode ficar à vontade.
Pronto. Antes até de trazer a minha mensagem final, Cleidinha, eu queria reiterar, né, e chamar a atenção, né, dos munícipes, do eleitorado, do simpatizante, do candidato, dizer que a Justiça Eleitoral ela está diligente com as questões de informações falsas, descontextualizadas em WhatsApp, onde a gente pode ter aí uma dimensão muito grande. A gente tem hoje grupos de 500, 600 pessoas.
E sai compartilhando. E sai compartilhando, eu recebi, vou compartilhar. Paga também, né, doutora?
Mensagens falsas, Instagram com esse tipo de propaganda negativa, de propaganda de realmente de notícia falsa. Então eu queria aqui deixar claro que tanto esse eleitor quanto esse candidato, eles serão penalizados pela Justiça Eleitoral por esse tipo de prática, né? A Justiça Eleitoral, ela combate, como eu já disse, ela combate de forma veemente essa questão da fake news.
Muito bem, para a gente fechar então com chave de ouro, a pergunta que chegou aqui do nosso público é o seguinte: doutora, boa tarde, a empresa pode proibir que seus colaboradores façam campanha em favor de determinado candidato ou partido fora de suas instalações ou em redes sociais? Essa é a pergunta.
De forma nenhuma, esse é um típico assédio eleitoral, né? Esse funcionário dessa empresa, ele tem que seguir as regras da empresa no ambiente de trabalho dele. Fora do ambiente de trabalho, ele é livre para as práticas da política que ele entende e que ele defende.
O empresário, ele não pode estar ameaçando o seu trabalhador nenhuma, porque o trabalhador não está do lado dele, né?
Exatamente. É assédio eleitoral.
Chegaram várias perguntas aqui também em relação a pessoas que estão vários anos sem votar e que agora queriam votar nessa eleição, mas o prazo para regularizar já passou, né, doutora?
Já passou. Há 3 meses esse prazo já passou, né?
Então, quem não regularizou, infelizmente, desse pleito não vai poder participar.
De toda forma, se já tem a certeza que está irregular, né? Se não, existe lá no Tribunal Superior Eleitoral o campo, né, de eleitor, para que você possa ter acesso. Você vai dar as informações pessoais suas e o próprio Tribunal Superior Eleitoral vai dizer se você está apto ou não a votar nessa eleição.
Dá uma conferida, vai, dá que você não tem certeza, né?
Vai que houve um engano e
isso.
Está aí.
Está apto, né? Exatamente. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela sua presença, é sempre muito bom esse bate-papo e que a gente fique atento, que a gente vai precisar outras vezes também recorrer aí aos conhecimentos da doutora para esclarecer o nosso ouvinte. Eu fiquei muito feliz com esse resultado das denúncias no aplicativo Pardal com a cidade de Araripina. Não que eu deseje que as pessoas estejam fazendo nada errado, mas como a gente vem incentivando os eleitores a participarem mais do processo, isso indica que a nossa voz está chegando. Sim. O cidadão está consciente e está indo lá ouvindo o que a gente está explicando todos os dias sobre os aplicativos, sobre os meios que ele pode utilizar. Então, Araripina é um dado para a gente ficar orgulhoso, porque é um povo que significa que está politizado.
Consciente.
Né? Consciente, está lá utilizando o aplicativo e fazendo a sua parte. Nós estaremos aqui durante todo esse tempo, até o dia da eleição, com essa cobertura e em breve trazendo mais informações no decorrer da campanha com a doutora, tá certo, doutora?
Tudo bem, eu queria agradecer, Cleidinha, mais uma vez o convite, dizer que para mim é um prazer estar aqui, né, trazendo informações, tirando dúvidas, dizer que é importante a presença desse eleitor no dia da eleição, né, reiterar a sua consideração de que as pessoas precisam exercer esse direito ao voto, né, que não se abstenham de vir.
Nós aumentamos mais de 3 mil, doutora, nós aumentamos o número de eleitores.
Nós temos hoje 60.080 eleitores aptos a votarem para as eleições de 2024.
É muita,
né,
gente.
A gente sabe que a gente teve aí na campanha atrasado o problema da pandemia, né, e isso fez com que as pessoas realmente tivessem mais receio de vir às urnas. A campanha passada foi uma campanha estadual, naturalmente existe essa abstenção do eleitor, né? Mas na campanha municipal isso volta ao normal, esses eleitores eles costumam querer realmente vir expressar sua vontade, dizer em quem querem votar e quem querem que os represente. Então eu queria agradecer por estar aqui, dizer que estou à disposição, certo? E que vocês fiquem com Deus, que todos fiquem com Deus, a todos os ouvintes aqui da Rádio Grande Serra.
Tá Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Aí não vai faltar oportunidade aqui na programação da Grande Serra. A gente agradece muito, foi muito construtiva aí a gente ficar por dentro, já que logo, logo teremos aí na próxima semana a sequência já de entrevistas também com os candidatos e a população de Araripina fica mais ciente ainda do que pode e do que não pode, né, Cleide?
É verdade, Ivan. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Grande.